Bruxas e bruxos, sejam bem-vindos ao Mundo Potter.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Mundo Potter. Por aqui, comentamos capítulo a capítulo dos livros de Harry Potter. Nessa semana, estamos comentando sobre o capítulo de número 11, A Ajudinha de Hermione, capítulo esse de Harry Potter e o Enigma do Príncipe, neste que é o nosso episódio de número 152. Por aqui, eu não faço nada sozinho com vocês, o meu amigo Paulo Rodrigues.
Salve, galera! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Felizes, animados, contentes, empolgados com a semana? Ansiosos por uma semana inteira sem feriado. Mais um, na verdade.
Bacana.
Por aqui tá tudo bem também.
É, tudo ótimo. Sigam a gente nas redes sociais, a gente é o @mpottercast. Eu sou o @itacente e o Paulo é o @rodriguesph.
E se você quiser seguir a gente no TikTok?
@mundopottercast.
E se você quiser seguir a gente no Facebook?
Não tem.
E no Instagram?
Não tem.
No Instagram não, no Twitter?
Não tem, sim. Não, Twitter não tem. Não.
Ah, então tá bom.
Não precisa. Pra que tudo isso?
É verdade, né?
O povo não segue nem no Instagram, nem no TikTok. Eu não vou falar sobre isso não, Mona. Eu vou seguir aqui que o programa tem que render hoje. A gente tem que seguir. Caso você já seja ouvinte, queira ajudar a gente a manter este podcast semanal, manter os alicerces de pé deste programa, ajude-nos através do padrim.com.br/mundopotter, onde você pode fazer a sua doação. Ou então através do Pix, que é mundopottercast@gmail.com. É muito importante pra gente permanecer aí fazendo o nosso job, né, Paulo?
Cada vez que a gente faz essa solicitação, a que vem na minha cabeça é aquela figurinha daquela japonesinha criança, sorrindo, com um textinho escrito, manda um Pix. É muito fofinha.
Quem.
Será que se a gente mandar aquela figurinha pras pessoas, elas vão mandar Pix pra gente?
Acho pouco provável, pô, né? Acho bem pouco provável. Mas a gente pode tentar, a gente tenta de tudo, não é mesmo?
Exatamente. Caso você não possa ajudar a gente financeiramente, compartilhe nossos episódios nas redes sociais. É sempre muito bom poder levar a palavra do Mundo Potter pros amiguinhos de vocês.
Eu sinto que as pessoas têm vergonha da gente, Paulo, porque elas não compartilham.
Eu também acho.
Você acha? Será que a gente é o guilty pleasure das pessoas?
A gente é o tipo de pessoa que é bom ouvir em silêncio.
Escondido, entendeu? No caso, mas
é gostosinho, é divertido, mas a gente tá cringe o suficiente pra não ser espalhado.
Não, a gente é o boy feio, Paulo.
Será?
Meu Deus, abriu todo mundo. Nossa, fiquei triste agora, cara.
Nossa, não, ser o boy feio não. Eu não aceito, não.
Ah, não, eu fiquei triste agora, Paulo.
Eu tenho toda uma rotina de skincare, faço tratamento capilar. Eu coloquei até Botox pra ser o boy feio.
Não, mas, Paulo, é o podcast. Não você especificamente, o programa. O programa, Paulo Rodrigues, entendeu?
Eu discordo veementemente das pessoas, não de você, das pessoas. A gente talvez seja o boy mais desejado de todo mundo.
Bom, com essas falas de Paulo Rodrigues, eu acho que a gente pode encaminhar pro programa e começar com as corujas, que é a parte do programa em que os ouvintes encaminham suas mensagens pra gente. A gente tem corujas hoje, Paulo?
Nós temos corujas. E aí essas duas pessoas que mandaram corujas pra gente não tem tanta vergonha da gente assim, porque elas querem que seus nomes sejam divulgados no nosso programa.
É, mas assim, né? Não é o arroba.
Não é o arroba.
Entendeu? Não postou no Instagram, entendeu?
Eu vou começar a dar os arroba das pessoas.
Não, coisa feia isso. Não quer assumir a gente, entendeu? Então...
A gente também não vai assumir.
A gente também não vai assumir, entendeu?
Entendi. Tá certo. Bom, nós temos duas corujitas hoje. Duas não, três corujitas. Eu tô sem nem contar, eu tô sabendo, mas... A primeira delas é do Bruno Francisco. E ele diz o seguinte. Olá, Ita e PH. É muito bom que o PH, ele sempre me persegue. Como vocês estão? Eu tô bem.
Eu tô bem também.
Ele também tá bem, porque ele falou, eu estou bem. Então estamos todos bem, estamos lindos, contentes, felizes, saltitantes e ansiosos. Já
podemos mudar esse quadro para estamos todos bem.
Estamos todos bem. O Bruno diz pra gente que ele é designer digital, editor de vídeos, manipulador digital e grifinório de São Paulo.
Começou super bem, aí ele deu uma derrapada ali no final, né?
Porque ele mora em São Paulo?
Não, porque ele é grifinório.
Entendi.
Eu sou hate de Grifinória aqui agora.
Por que você é hate de Grifinória? Conte pra mim.
Eu não sou tão, eu tô só zoando só. É só pela zoeira só.
Entendi.
Gosto de todos. Eu sou lufano, né?
Ah, não, gostar de todos aqui, já é demais pra mim.
Não, aqui a gente não dispensa nada.
Na minha terra isso tem outro nome, mas eu sou do interior, né?
É, então guarda pra você.
Vai,
tá bom?
Sabe.
É,
tá bom.
Guarda pra você aí, mano. Bem quietinho aí na sua, no seu interior.
No, tá.
É bem aí mesmo. Bem aí nesse interior aí que você pensou.
Vocês estão vendo quanto eu sofro, né, gente?
É, nossa, demais. Bora, mano, bora.
Ele disse que vai começar essa carta dizendo que já escreveu diversas cartas pra gente, mas sempre deixa elas nos rascunhos, porque ele sempre acha que dá pra melhorar. Então,
amigo, o melhor é o feito, tá bom? Eu, como virginiano, posso antes o feito do que o não feito, então, assim. Não concordo comigo, Paulo?
Não, eu super concordo, e eu adoraria receber os rascunhos. É porque eu gosto das coisas meio no rascunho, entendeu? Eu acho que
como
traz
assim?
Mais...
Não, volta aí. Como Volto. Assim no rascunho?
É porque ele falou que ele deixa no rascunho lá no início, porque ele acha que dá pra melhorar. Então eu entendo que depois ele volta pra tentar corrigir alguma coisa que talvez ele não tenha gostado.
Até aí tudo bem.
Mas eu gosto das coisas que ficam no rascunho.
Por quê?
Porque normalmente são as coisas mais verdadeiras que a gente pode falar. Porque como que a gente escreve alguma coisa? Como que a gente organiza alguma coisa? A gente vai jogando as informações no rascunho e depois a gente vai conectando, vai floreando, vai deixando ela um pouco mais bonitinha, um negocinho assim. Mas aí a gente já mascarou um pouco de toda a realidade, toda a verdade do que tá lá, entendeu?
Ah, mas tem coisa que é melhor dar uma podada mesmo, né, Paulo? Pelo amor de Deus.
Mas eu gosto dessa conexão que a gente faz com os ouvintes quando eles contam essa tapaiada dele. Por que que só a gente tem que encontrar as nossas?
Entendi. Temos um ponto. Vamos seguir.
Que olha, a gente conta uma trapanada aqui de vez em quando, hein?
Ah, sim, mano. Eu já falei coisa que não devia.
Ah, devia, né?
Não devia.
Devia.
Eu já me expus demais desse
programa. Inclusive, faz tempo que você não tem uma exposiçãozinha. Você não quer falar algo pra gente agora?
Não. Nós vamos continuar aqui com o Bruno, que mandou uma carta linda pra gente. Bora.
Então vamos lá. Comecei a escutar vocês faz uns 2 meses, mais ou menos, e como estou começando o 4º livro, acho que vai demorar muito pra eu ouvir a minha carta sendo lida. Mas enfim, essa é curtinha. Nem demora tanto assim. Daqui a pouquinho ele tá na gente.
É, pode ir lá escutar, né, também. É só o comecinho do programa, então.
Você escutaria? É uma pergunta séria. Tipo, você avançaria pra se ouvir e depois se tornaria?
Sim. Sem peso nenhum na consciência.
É, eu acho que eu sou linear demais.
Você fingindo que você é certinho, porque, Paulo Rodrigues, você não é certinho.
Claro que eu sou.
Claro que não, Paulo, claro que não. Você, obviamente, iria lá só pra escutar o seu trecho e depois voltaria normalmente pro programa. Certeza, Paulo.
Eu só seguiria em linhas retas.
Tá, Paulo Rodrigues, suas linhas são bem tortas, tá? Bem tortas, bem tortinhas.
Eu vou repetir a frase que eu venho dizendo há algum tempo. Gente, é isso que eu sofro.
É que hoje eu estou com a skin rabugento. Ainda a gente já vai chegar lá, entendeu?
Ah.
Eu tô na skin hoje.
Pena que a gente tem 750 km de distância. Não ia apertar a sua bochecha e falar assim, que bonitinho, volta a ficar feliz.
É. Deus sabe o que faz, né, meu filho?
Pois é. Você ia ficar feliz se apertar a sua bochecha?
Ah, ia. Com certeza, Paulo Rodrigues. A essa hora da manhã, ia amar. Você tá desviando da carta do Bruno. O Bruno teve um trabalhão de escrever essa carta, que ele foi lá, pôs no rascunho, fez, mexeu, tomou coragem e finalmente mandou, e você tá desviando o assunto, Paulo.
Desculpa, Bruno, eu vou ficar sério.
Não é pra ficar sério, mano, é só pra gente seguir, coitado do Bruno, ele deu um trabalho danado pra ele escrever a carta, nós estamos só desviando.
Tambueira. O Bruno disse que quer falar um pouco a respeito da dúvida que a gente teve nesse episódio. A gente falou sobre um agente duplo na época, então provavelmente é um episódio do Snape.
A gente ficou com dúvida ou você, Bruno? Vamos descobrir isso agora.
De graça! Coitado!
Não, mano, é sobre isso. Vamos lá.
Ele fala sobre o agente duplo da época da primeira ascensão do tio Vold lá. Ele coloca que é o tio sem nariz. Aí ele traz
amei o tio sem nariz, tá, Bruno?
O tio sem nariz.
Eu amei.
E aí ele traz a seguinte informação. O Snape não era agente duplo nessa época. Ele só passa a ser na segunda ascensão porque até ele saber que a Lillian corria perigo, era um comensal da morte integral e só se passa pro outro lado, né, pro lado do tio Dumbi, quando vai suplicar a ele que salve a Lillian.
Então, ele foi um agente duplo na primeira.
No finalzinho dela, mas foi.
Mas aí, Mona, não importa se é no começo, no meio ou no final. Ele
não,
foi na primeira era. Não concorda?
Concordo.
É porque
ele tava na primeira.
Exato, porque a partir do momento... O que acontece? A partir do momento que ele vai lá suplicar pro Dumbledore, ele não foi lá só avisar sobre a Lilia. Ele começa a entregar todos os pontos do tio Voldemort, entendeu?
Até porque o tio Dumbledore não é bobo e falou assim, eu aceito se você me contar tudo que tá acontecendo lá.
Exato, você acha que o Dumbledore, tá, só a Lilian, tá do meu lado. Não, né, mano? Aí ele falou assim, não, você vai sentar aqui, você vai me trazer tudo. Entendeu? Então eu já considero o Snape um agente duplo a partir do momento que ele vai atrás do Dumbledore. Uhum. E ali ele, né, ele senta, tem o diálogo deles lá, e Snape passa a ser um homem de Dumbledore. Ao invés de um homem de Voldemort.
Ele continua dizendo que outro ponto a favor disso é uma fala de Dumbledore no julgamento de Karkaroff, As Memórias na Penseira, que fala que o Severo, no final da guerra, pós-profecia, passa para o lado do bem e aí começa a agir como um agente duplo. Na verdade, o que ele fala lá é justamente o contrário. Ele fala assim, olha, ele realmente foi um comensal da morte, mas ele, no meio do caminho ele se passa pro nosso lado e tem agido como agente duplo desde então. Então ele já tá defendendo na primeira guerra, né? Aquele julgamento era da primeira.
Sim, e até porque depois da queda do Voldemort, ele já não é mais um agente duplo. Ele volta a ser na ascensão.
Uhum.
Porque depois que o Voldemort caiu, ele tá fazendo jogo duplo com quem? Com ninguém. Ele já é visto como traidor.
É, o único jogo duplo que ele faz é tentar ser mal e ainda assim fazer chapinha no cabelo. O resto?
É, então. Porque aí, nesse daí em diante, o Voldemort caiu, ele já não é duplo mais. Ele é um traidor.
Eu juro que quando você falou Voldemort caiu, eu imaginei ele andando, tropeçando na Nagini e caindo com a testa no chão.
Você é muito... Tem uma imaginação muito...
Ai, eu tenho.
Vamos seguir aqui com o Bruno.
Vamos lá. Ele diz que o agente duplo na realidade era Pedro Pettigrew. Ele estava há mais de um ano passando informações da antiga Ordem da Fênix para Voldemort, já que, caso não esteja enganado, ele mesmo era um agente da Ordem.
Só que aí, Bruno, você falha, porque o Pedro não era um agente duplo. Porque ele, se ele fosse um agente duplo, ele estaria trazendo informações para ambos os lados, mesmo que ele fosse pencasse para um lado só, né? Aqui, o Pedro é um traidor. Ele tá levando informações da Ordem para o Voldemort.
Mas não traz nada.
Mas ele não traz nada. Aqui, por que que o Snape é considerado um agente duplo? Porque ele leva e traz as informações. Entendeu?
Porque ele é um duas caras desgraçado.
Isso. Só que assim, o que acontece é que é coordenado as informações que ele leva pro Voldemort. Porque ele tá o quê? Em apoio ao Dumbledore. Então, todas as informações que o Snape passa sobre a Ordem para o Voldemort tem aval do tio Dumbledore, entendeu? O Pedro, no caso, é só um traidor mesmo.
Concordo. PS. No final do ano passado, em 2023, eu fui reouvir o Older a Cavalo, porque eu acompanhava na época em que ele era lançado. Quando a Miriam falou que teria um episódio especial depois de muito tempo e citou que talvez poderiam voltar... E fiquei órfão de Older a Cavalo novamente. Eu sempre pensei que poderia ter um podcast nos mesmos moldes, só que de Harry Potter. E foi aí que eu encontrei o Mundo Potter.
Ah, eu sempre fico muito feliz que os órfãos de Hodor apareçam aqui. Porque eu era um ouvinte do Hodor. Então, assim... Eu amo muito aquele podcast. Mas é um projeto muito ambicioso. Eu entendo porque as meninas não continuaram. Ele é um projeto muito ambicioso. Porque é muito longo e dá muito trabalho. É, porque você já viu quantas páginas tem? As não. Crônicas de Gelo e Fogo? É longo. E o número de personagens é muito maior do que Harry Potter.
Sim.
O número de tramas é tipo, acho que 3 ou 4 vezes maior.
Não, é um projeto muito ambicioso. Eu nem tô dizendo que não é, ou que, enfim, que não dê muito trabalho. Mas, assim, talvez se elas quiserem juntar uma equipe maior pra continuar, pra não dar uma dividida.
Elas chegaram a ter, se eu não me engano, e tal, mas é porque realmente é um projeto muito longo.
Sim, não, isso com certeza.
E elas têm outros trabalhos audiovisual e fora do audiovisual também, então elas não conseguiram dar conta de fazer. É uma pena.
Quem sabe um dia elas retornam.
É, o projeto não morreu, né? A Miriam sempre fala isso. Ele tá engavetado. Uma hora, às vezes, ele sai. Eles fizeram uma comemoração recentemente. Se eu não me engano, a Miriam e a Flávia Gazi. Foi um encontrinho, porque acho que foi promovido pela editora do livro. Agora eu não lembro direito. Mas o pessoal tava bem animado.
PS2. Já existia um podcast parecido com o de vocês há muito tempo, porém só durou 3 episódios. Não lembro o nome agora, mas uma das meninas que apresentavam era a youtuber Gabi Xavier.
Não conheço, mas é normal, não só de Harry Potter, mas podcast em geral. É, acontece, mas existem vários outros ainda em atividade, viu? Nossos colegas aí do Animagos têm a Casa Elefante. O Potterish também, que é bem famoso, não era nos moldes da gente, mas eles estavam... Acho que parou agora de novo, mas eles fizeram um pra cada livro, se eu não me engano. Tinha também um Deixa de Ser Trouxa, se eu não me engano.
O Deixa de Ser Trouxa ainda tá ali funcionando.
Tá funcionando, né? Que mais? Tem gente fazendo.
Eu acho que o podcast que ele está falando... Chama Magia Trouxa.
Pode ser, mas tem outros também. Tinha um que tinha alguma coisa a ver com vassoura agora, mas não vou lembrar. Enfim.
Você começou em que ano o podcast?
Vixe, não lembro agora. Tem que olhar lá no player.
O podcast que ele tá falando pra gente chama Magia Trouxa. Ele é apresentado pela Ana Carolina Silva e pela Gabi Xavier. Tem o episódio 0, apresentação, o episódio 1 e o episódio 2.
É, não é fácil, né? Dá.
Não.
Eu comecei no dia 31 de julho de 2019.
É, um ano antes. Elas também começaram em julho. Não, mentira. Começaram em maio.
Eu lembro que eu comecei, eu acho que com... Não sei se foi 20 ou 30 dias depois... Foi pouco tempo depois a Casa Elefante lançou o deles. Eu sei que o...
Mas que eles... copiões.
Acho que não, a gente teve as ideias mais ou menos na mesma época, né?
Sim,
até porque eles
têm
uma produção bem diferente. Mas eles já tiveram um podcast antes, assim como o Potterish também já teve antigamente. E eles retornaram o projeto. Mas eu não lembro como eram os moldes anteriores. Não lembro.
Uhum.
Tinha um chapéu seletor, se eu não me engano. Mas ele não era bem no estilo da gente, capítulo a capítulo. Ele tinha uma vibe bem, bem específica.
É, na verdade, todos eles, todos nós somos diferentes de algum jeito, né? Tipo, uhum. Embora a gente e o Animago faça, entre aspas, a mesma coisa, né? Que é ler capítulo a capítulo. Uhum. Cada um tem seu toque, tem seu jeito, tem um modo de fazer.
Uhum.
E aí o que a gente precisa é encontrar o formato que mais agrade a gente, né? Enquanto ouvinte.
Que obviamente, funciona e que funciona para os ouvintes também.
Sim, obviamente o que mais agrada vocês são as nossas vozes. Nosso jeitinho.
Será?
Nosso mundo fofo.
Tenho questões, é isso. tô zoando.
Sou
idiota? Podemos seguir. A gente se estendeu demais já.
O Bruno, então, manda um tchau. Na verdade, ele não manda um tchau, ele manda um assinado Bruno. Até porque ele mandou por e-mail, né? Então, uhum. Ele tá certo. Faltou só o atenciosamente.
Nossa, você vai criticar mesmo o Bruno? Pelo amor de Deus.
Você fez isso até agora?
Não, eu não critiquei o Bruno. Jamais, Bruno, por favor.
Eu tô dando uma zoadinha do atenciosamente. Não, e aí, quem tá criticando sou eu.
Não, eu não critiquei nada. Eu pontuei informações que o Bruno trouxe.
Ah.
É diferente.
Uhum.
É diferente.
Entendi.
Eu não critiquei. Nunca criticaria Bruno. Bruno tá aqui, meu coração. E eu espero que ele mande outras corujinhas.
Vamos pra próxima, então?
Grande abraço pro Bruno. E deixa menos no rascunho as corujas e encaminha mais pra gente, tá bom?
E a vida também.
E temos mais corujas, Paulo?
temos a próxima coruja de Gui Henrique. Conhece o Gui?
Sim, e Gui aqui é freguês já.
Pois é, na verdade freguês sou eu do pão de queijo que ele me manda.
É, todo dia, mola. Todo dia.
Oi, meninos, como vocês estão?
Bem, e você, Paulo?
Eu tô lindo. Mas assim, zero novidade pro mundo também, né?
Claro, claro, Paulo. Vou encapsular esse ego.
É. Celeste vive me lembrando que preciso escrever pra vocês. Mas a vida adulta, ela humilha a gente. Eu nunca tenho tempo.
Essa mona é hipócrita. Hipócrita, porque veio pro carnaval aqui de São Paulo, passou 4 dias fervendo. E aí vem jogar uma dessa pra mim? Gente. Ah, Guilherme, me respeita.
E depois sou eu que critico as pessoas.
Eu não tô criticando, eu estou...
Ah, sendo... não, não, você não tá criticando agora. Você tá pontuando.
Exato.
Ah, entendi, entendi.
Ai, perdi tudo agora. Ai, ai. Enfim, vamos seguir, vamos seguir.
Ele diz o seguinte: ainda não escrevi desejando uma belíssima temporada e já estou indo para o capítulo 11. Misericórdia. Chegamos no capítulo 11, meu amigo.
Chegamos.
Tá, tá voando.
Literalmente, como as corujas.
É,
eu adoro,
brother,
quando a gente usa literalmente e não é literalmente. Eu faço muito isso.
Uhum.
Tipo, eu viro e falo assim: nossa, literalmente tirando água de pedra. Não, mano, não é literalmente. Ninguém tá apertando uma pedra pra sair água, sabe? Ai, ai.
Ai,
eu
ai.
Faço muito isso.
Passagens do português que sempre me deixam complicado. É literalmente falando e não é literalmente.
Uhum. Que mais?
Subir pra cima. Subir pra cima pra mim é o preferido.
Descer pra baixo também.
É, tá no mesmo barco ali. Eu acho que é sensacional quando alguém fala subir pra cima. Mas vou contar uma que aconteceu comigo ontem.
Ah,
ontem
meu
foi meu
Deus.
Primeiro dia de aula.
Claro.
E eu estava numa aula de comunicação.
Certo.
E o tema principal da aula é contar coisas de um modo em que deixem as pessoas confiantes. Que elas, né, realmente consigam comprar a sua ideia a partir disso.
Ai, que desespero dessa aula, Mona.
Eu entendo isso como uma crítica ou como uma pontuação?
Nada, um pequeno comentário só.
Entendi.
O hater, o fã ou o hater?
Aí entrou um tiozinho de um lugar lá que queria vender jaqueta. Jaqueta, tipo, do curso. E ele começou a falar: professor, posso entrar? Pode, piriri. Ele começou lá a falar das jaqueta dele. Aí ele mandou assim: o único problema que pode ter acontecido com essa jaqueta é ela vir com defeito. Ou vim com um botão que não fecha, ou vim com uma parte rasgada, descosturada. Mas daí a gente arruma, pode ficar tranquilo. O que ele quis dizer é, tipo, qualquer problema técnico que teremos, a gente resolve. O que ele disse foi, talvez a jaqueta que você vai pagar R$300, ela venha sem costura ou sem botão. O português é maravilhoso.
Sim, ele é. E só ele traz, assim, umas possibilidades, assim. Mas assim também, como eu vou saber? Não conheço outro idioma, então.
Entendi.
Eu só posso falar do meu, entendeu?
Como você não conhece outro idioma? Fluente como é nas línguas de cobra,
verdade.
E no francês?
E francês. Imagina um francês em língua de cobra.
Como é que a Visa chamou o seu francês?
Vagabundo.
Um francês vagabundo. Ou o Ita levou isso pro coração, tá, gente?
Claro que não, eu ri muito. E ela tá certa, foi um francês.
Ele levou pro coração, mesmo. Certeza.
Mas é charmoso. Mesmo assim é charmoso, tá bom? Vamos seguir com a cartinha do Gui, por favor?
O Gui diz que espera que essa temporada seja belíssima assim como as outras e assim como eu.
Ele não disse isso, mas tudo bem. Ele diz que já está sendo, né?
Assim como eu.
Muito bem pontuado, Paulo.
E aí ele deixa uma referência pro Paulo cantar.
Eu tenho tanto pra te falar,
mas não é o Paulo que vai cantar, porque o Paulo não é velho.
Eu sei dizer.
Tem que ter um pouco mais de idade pra conhecer essa música aí, Gui.
Vai, solta os seus vocais. Se você não solta os seus vocais num programa, parece que o programa não tá acontecendo. Vai lá.
A gente acha lá pra frente, você já achou um muito bom.
Entendi.
E ele vai dividir em tópicos pra tentar deixar não deixar nada de fora.
Bora lá,
então. Ele diz, ponto 1, que talvez seja o ponto auge dessa temporada até o momento. Como assim vocês estão cativando crianças de 12 anos de idade?
Eu detestei o uso da palavra cativando, entendeu?
Eu também. Assim, eu achei muito mal colocado.
Eu também achei.
Tirem o Chico da sala.
É, não gostei de cativando aí. Mas enfim, a Estelinha tá aí, somos todos tios da Estelinha, tá bom? É isso. Censura agora bateu, vocês podem esperar que a gente não vai ficar falando besteira mais. A gente tem que respeitar o nosso público. Olha.
A gente bota um anúncio de tirem a Estelinha da sala e segue o baile.
Verdade.
Eu amo todos esses ouvintes que já entraram fissurados e maratonaram tudo em 3 dias. Sangue, fogo e labareda, que disposição.
Verdade.
Você já tinha escutado o termo sangue, fogo e labareda?
Já, né? Eu sou fã de Game of Thrones.
Entendi.
Fogo e sangue é uma coisa que a gente vê sempre.
Labareda é tipo fogo no anos?
Não. Labareda, você não sabe o que é uma labareda?
Não, eu sei, mas é porque já tem o fogo, então...
São labaredas, são as chamas, Paulo Rodrigues.
Tá.
Ele meteu essa só pra começar com um palavrão. Ele fez isso só pra me irritar. Porque não tinha nada a ver com as calças. Nada. Porque a labareda não tem nada a ver com o botão. Ele fez isso de propósito. Só pra dar trabalho pro editor.
Era uma dúvida.
Tô deixando isso pontuado. Não, eu tô deixando isso aqui pontuado, Mona. A minha indignação, entendeu?
Era uma dúvida séria.
É, deu pra perceber que era. Vamos seguir aí, por favor.
Eu tô sendo calada.
Não, calada não. Não vem não, que você expressou muito bem o que você queria falar. Você só não gostou de ouvir a resposta. Não começa não, porque quando começa sim, fica difícil depois pro programa. Silenciar o Paulo Rodrigues a gente já aprendeu, não podemos.
É difícil, gente, minha vida.
Nossa, ele tá num drama hoje, meu Deus. Vai ser de puxada.
Amei o Telecurso 2000 no último episódio, o episódio 150.
A que Mona você... passa 4 dias. Em carnaval, e vem meter essa pra cima de mim, entendeu? Que a gente deu um telecurso da semana passada.
Mas a gente deu mesmo.
Não demos, Paula.
Claro que sim, a gente contou toda a evolução do mundo musical.
Eu só queria ralhar o Gui, só.
Aí tá vendo,
procurei
gente?
Procurei uma desculpa.
Quem que critica
fiz igual
você?
Fiz igual você agora.
Igual eu não, senhor.
É, sim, senhor.
Eu tô quietinho, quem tá criticando todo mundo é você.
Ai,
quem
gente,
tá pontuando coisas
tá,
sobre todo mundo.
Desculpa, gente, se tá chato o programa. Eu tô dando meu máximo, prometo.
Não tá chato. Enfim.
Mano, eu tô me esforçando hoje, porque o carisma tá lá embaixo hoje. Mas eu tô tentando entregar aqui, vamos lá.
Enfim, ele falou que a gente inclusive entregou muito no Telecurso 2000, então se preparem para ter outros momentos históricos do mundo. Qualquer dia desse, deixa eu contar a história da evolução da comunicação.
Meu Deus.
Muito legal.
Que desespero. Vai ser igual a aula do professor Binks.
Muito melhor que a aula do professor Binks. Você me respeita, tá?
Eu tava esperando.
Ficar pontuando coisas aí. Ô, gente.
Tá bom, desculpa, gente. Ai,
terceiro.
A gente realmente perdeu a mão hoje, né, mano? Pelo amor de Deus.
Alguma vez a gente teve essa mão?
Ai, ai.
Ao querido ouvinte da Última Coruja que está preocupado com não ter conteúdo para ouvir em tempo, eu também sugiro ouvir episódios novamente de todas as demais temporadas. Eu sempre faço isso e até os episódios inéditos saírem e rio muito sempre, porque tem muito conteúdo e eu jamais lembraria de tudo nos detalhes. Esses dias pra trás, ouvi novamente o episódio que o Ita imita um corvo. É verdade, eu esqueci da linguagem dos corvos.
Cracá.
Mano.
Beijo pra Flávia Gazi, que ensinou a gente lá no Roder Cavalo como fazer um corvo, o som de um corvo.
Mano, passei mal de rir novamente.
Caraca!
Tinha
eu não sei se era assim, eu não sei se era assim que eu fiz.
Eu acho que era um pouco mais de entusiasmo, com uma agudez um pouco mais elevada.
Entendi, não vai estar tá faltando hoje mesmo. Realmente, hoje não vai ter.
Tinha esquecido como foi bom. Então, revisitar episódios é sempre uma boa escolha.
Ó, não sou eu, não é o Paulo que tá dizendo. Quem tá dizendo é o Gui, o gostoso que tá ouvindo a gente. Ele é nosso amigo.
Aceita
nosso
o seu biscoito, amigo.
É, então você tá comendo o biscoito toda semana que ele posta. Você acabou de falar aí que come o pão de queijo.
Uma coisa, outra coisa, outra coisa.
É, bom, a gente sabe.
Tem... Você tá comendo pão de queijo, nessa conotação ficou muito errada.
Enfim. Mas não tem conotação errada pra pão de queijo. Tá não doido? Mesmo. Tem ele um trem... agora, nesse momento, ele fez um agachamento. Tem... O Gui malhou de novo.
Tem um trem que eu quero comentar. Ah.
Gui levantou o halter agora.
Que eu acho muito engraçado.
Eu
achei que você fosse continuar.
Não, não, não. Já
Se deu, vocês já perceberam, reparem.
Meu Deus.
E esse é um momento de reparação histórica. E se vocês não repararam nisso até agora, o que mais aconteceu nesse episódio de agora, até agora. Às vezes o Paulo tá desenvolvendo um super tema. Olha lá, tá vendo, gente? Ou contando uma história. E aí ele dá uma pausa, tipo, pro Ita entrar. E aí ele mete um... Eu imagino o Ita com cara de entediado, tipo, já acabou, Jéssica, revirando os olhos. Eu acho muito bom isso. Gente, não imaginem, é exatamente assim que acontece.
Não é assim, não.
É assim.
Porque eu não tenho nada pra desenvolver. Não é... Então significa que eu não tô prestando atenção, não significa que não é interessante o que o Paulo tá dizendo. Eu só não tenho nada a dizer. Entendeu? Porque às vezes o Paulo meteu alguma coisa porque acontece. Às vezes o Paulo vai lá e mete alguma coisa que não tá na pauta. Eu também, de vez em quando acontece, do meu lado também.
Ah, bom.
Não é só o Paulo, eu também. Às vezes eu desenvolvo algumas coisas, algumas doideiras na hora. Mas aí eu não tenho o que complementar, entendeu? Aí eu fico só, é, bacana. Eu vou falar mais o quê, mano?
Eu amei, já acabou, Jéssica. Eu vou voltar a usar esse termo.
Nossa, desenterrou aí.
Quinto. Gente, eu já me perdi, não lembro mais sobre o que eu queria falar.
Somente efeitos do carnaval.
Somente agradecer pelo entretenimento e amizade de vocês.
A Mona passou 4 dias de carnaval fervendo aqui em São Paulo. Não teve coragem de sair pra tomar um café comigo.
Mas era o que eu ia falar agora, Gui. O único problema disso tudo que ele tá reclamando é porque você não ligou pra ele.
Não, não, entendeu? Mas ferveu 4 dias e vem me... Enfim. Bacana isso aí.
Podia ter levado o Ita pra ferver bacana. Junto.
Não, ele convidou. Eu realmente não fui mesmo.
É, aí você que tá errado, amigo.
É, não, eu não tô errado, não. Eu tô muito certo.
Bom, ele diz o óbvio, né? Fala que nós somos lindos. Obrigado. Até aí todo mundo já sabe, mas obrigado.
Todos nós somos.
E ele fala: gostei do tour da Shadow Félix Feliz. E ele tem, tipo, um cheirinho ali pra cada um. Então ele vai falar o dele.
Não, peraí. Precisa corrigir o Gui. Porque não é a Félix Felices. É a
Exatamente.
É os efeitos do carnaval. Quando eu escrevi essa carta, tava cheio de álcool ainda.
Tinha tido várias poções do amor passando por ele, com certeza.
Ah, Mona! Ela não é padrão à toa, entendeu? Ela não é padrão à toa. Ela não malha todo dia se não for pra ferver, entendeu? Então, assim.
Entendi. Gosto do cheiro de padaria. Sabe quando você entra pela manhã e não sabe o que escolher? Ascendente em touro grita.
Claro. Não come pão, não come glúten. Aí quando sente o chão, fica o quê? Sente o chão é ótimo, né? Quando sente o cheiro, fica o quê? Desesperada.
Depois, gosto do cheiro de caminhar na praia. Também pela manhã, com uma brisa no rosto.
Maresia, igual o Paulo. Não entendo esse frisson que vocês têm por maresia. Não é bom esse cheiro, gente.
É maravilhoso. E o terceiro... Fica a cargo do boy da vez. Gosto de gente perfumada. Quantos copião. Terceiros cheiros você sentiu copião. Esse carnaval?
Copião. Vem me copiar aqui.
Gente, vocês estão vendo como tá o amor do Ita pelo Gui, né?
Eu adoro o Gui. Eu tô só implicando com ele.
O Gui é o tipo de pessoa que a gente já pode implicar porque a gente tá junto há tanto tempo.
Então... Exatamente. Você falou aí, quantos cheiros de boys você vem sentindo recentemente, Paulo Rodrigues?
Nenhum. Eu poderia estar rindo, aliás, eu tô rindo, mas eu juro que tem uma lágrima no fundo dos meus olhos.
Só a musiquinha do Naruto no fundo. Tururu. A aldeia da folha tá vazia, né, amigo?
Pois é. Beijos, meninos. Fiquem bem. Gui. Coraçõezinhos azuis e amarelos.
Beijo, Gui.
Corvinos e lufanos, caso vocês não tenham entendido.
Nossa, você precisava mesmo explicar?
É sempre bom.
Sempre bom, né?
Temos beijo, mais cartinhas?
Gui. Amigo, vamos sincronizar aí. Né? Vamos?
Vamos.
Beijo, Gui. Obrigado pela coruja. Agora
beijos.
Você. Isso, pronto, pra ficar bonito.
Temos mais cartinhas?
Temos. Eu tenho uma coruja que assim, foi mandada igual... Quem inventou o papel? Foram os egípcios? É, foram os egípcios. Papias. Iguais os egípcios, entendeu? Porque a Tiwi mandou uma cartinha física pra gente. Tiwi, nossa amiga podcaster, uma das donas do Chalé 3 podcast.
Tchim,
né? Caiu o dracma aí, a publi foi paga. Alguma coisa a acrescentar antes de eu começar, Paulo Rodrigues?
Segue o baile.
Meu querido amigo Ita, hoje eu estou escrevendo essa carta sabendo que estou alguns muitos meses atrasadas, pois prometi enviar uma cartinha para ti, senhorita, tem muitos e muitos tempos. Como
você
uma...
entendeu que o senhorita é referência ao senhorita, né?
Entendi, entendi.
Tá.
Como uma galera costuma dizer aí, antes tarde do que mais tarde. Enfim, estamos agora no livro 6 e eu não consegui dizer os meus tostões sobre o livro 5. Agora já não tem mais tempo para isso, mas em um resumo do que eu queria dizer, caso ainda estivesse no livro 5, é, abre aspas, eu odeio Snape. E é isso.
Todos nós.
Nem todos.
É verdade.
Tem muitos ouvintes que amam o tio Severo aí. Tem que ir pra terapia? Tem que ir pra terapia, mas aí é outro caso. PS, tenho argumentos para odiá-lo. Não é ódio gratuito, não. Ela trouxe os argumentos?
Não. Não.
Mas deixou aí no ar. Eu acho que a gente já vem pontuando bastante, né? A gente tá bem alinhado com a tia.
Já deu todos os argumentos, gente.
Já, isso aí.
Qualquer argumento a mais que você precisa além dos nossos é só resolver na terapia.
Exato. Agora voltamos para a temporada. Preciso confessar uma coisa. Eu odeio a discussão Harry versus Percy. Harry versus Percy Jackson, tá bom?
Ah, tá.
Mas não é culpa de ninguém, não. É só que eu acho chato. Porém, quando vocês discutiram sobre isso e falaram sobre os trios, eu gostei bastante. Porque eu nunca tinha pensado sobre isso. E muitos pensamentos é... Trio Harry ganha de lavada. KKKKK. Sorry, galera do chalezinho. Eu falei, mano. Eu expliquei lá o porquê. Explicamos, né? No final você chegou a concordar comigo, eu acho. Eu tenho isso em registro, viu, Paulo Rodrigues?
Eu acho que você disse que o Percy ganhava do Harry.
Ai, não lembro.
É, mas aí a gente foi fazendo as combinações e descobrimos que o trio Harry Potteriano ganharia do trio.
É verdade. Eu acho que é isso. Bom, a Tio gostou. Já é um ponto positivo. E ela é do chalé, então.
Dona do chalé 3. Se a Tio estará conosco, quem estará contra nós?
Exato. Sobre o livro 6. Creio que foi o que eu li menos vezes. Talvez eu tenha lido, no máximo, 10 vezes. Pouco, né, mano?
É, eu acho que eu tô um pouquinho mais que isso.
Também foi o filme que eu menos assisti. Por que será, né? Ah, mas isso eu não tenho nem dúvida.
Isso com certeza absoluta.
Mas na temporada passada, eu tentei ler o capítulo a capítulo dos livros acompanhando vocês. E acabei me emocionando e lendo todo o livro, kkkkk. Aproveitando a emoção, resolvi seguir com a leitura e partir para o livro 6 e senti nele uma coisa que eu não havia sentido antes. Temos muitas coisas boas nesse livro e que talvez, por ser jovem e emocionada, eu não dava a importância, a devida importância, o devido valor. Mas hoje eu li com outra cabeça e acho que isso faz toda a diferença. Toda a história do Harry com Dumbledore, as descobertas a respeito do tio Voldemort, a história das Horcruxes, enfim, tudo isso é maravilhoso e tenho certeza de que vocês farão o melhor análise capítulo a capítulo ever que existe. Sobre os episódios do Mundo Potter, só tenho elogios. Os episódios estão cada vez melhores e minha única crítica é que eu queria que eles tivessem 3 horas de duração. Então, assim, Mona, é amiga? Tem certeza que é amiga?
É sim.
Sei lá. Não
claro
sei.
Que é. Ela quer
tenho
mais
dúvidas.
Da gente. Ela quer estar mais conosco.
Ah, dúvida, tenho rei. Assiste, ouve de novo. Eu tô zoando, gente, é brincadeira. A skin do Rabugento tá ativada hoje, gente. É uma força além de mim. Eu amo a Tio e ela sabe disso.
Senhor, tem teus anjos aqui.
Mas hoje o episódio vai ficar longo, ó, porque nós já passamos de 40 minutos e a gente ainda tá nas corujas.
Nas corujas.
Então aproveitem cada segundo. Depois não vem pedindo mais.
Ai, meu Deus. Degustem. Gente, é tudo brincadeira, tá? Eu juro pra vocês que é brincadeira. Vocês podem pedir mais e a gente vai se esforçar pra fazer mais.
Isso. É, a gente vai tentar. Ai, Deus. Tô tentando segurar aqui. Vamos lá. Nessa carta também, mando as minhas bênçãos ao editor, pois sei o quão difícil é o trabalho dele. E eu gostaria que ele soubesse o quanto todos nós, elfos selvagens, eu amei. Eu amei que o fandom é elfo selvagem. Nós, elfos selvagens / ouvintes do mundo Potter, e apreciamos o trabalho dele. Um beijo para o editor do podcast mais querido dessa plataforma. Oh, que fofo.
E ela também é editora de podcast, hein?
Ela também é. Ela sabe, ela sabe.
Um beijo para a editora e apresentadora mais talentosa e bonita da podosfera.
Agora vamos voltar a falar sobre o sexto livro. Neste livro, também temos o desenvolvimento de muitos personagens interessantes, novos e romances muito mais legais. Horácio Slughorn é um professor interessante de se analisar. Apesar de o querido ter o caráter questionável, eu acabo gostando dele em alguns momentos. É. Temos a Fleuma, né? A Fleur de la Cour, que é adorável. E se é adorável de se odiar muito neste livro, principalmente quando a senhora Weasley fica chata mais pro final e a Fleur dá um fecho na Mona. Eu amo. Esse fecho vem aí.
É,
entendeu?
Maravilhoso esse fecho, tá? Eu gosto.
Esse fecho é muito bom. Todo o mistério da Tonks e a resolução final dela, pra mim, é ouro. Adoro como a Dementadora nos despistou muito nessa parte. Foi incrível.
E eu gosto muito de que é tudo resolvido. Tudo isso daí acontece numa cena só.
É, porque é bem... Que é uma grande assembleia, né? Parece um capítulo de novela, essa
parte.
Sim,
é o capítulo final de novela.
Bom, como este podcast não é meu, vou parar por aqui, antes que eu fale demais. Volto outro dia em uma carta física para o Paulo. Um beijo para ti, senhorita, e para o Paulo, e para todos os ouvintes / elfos selvagens. Nossos elfinhos selvagens.
Nossos elfinhos selvagens. Eu amei. Isso é muito bom.
Ai, isso abandoneceu meu coração, tá? Nossos elfinhos selvagens. PS1. Minha coruja Percy gosta muito de cookies azuis, porém tome cuidado, assim como eu, né, no caso, assim como a dona, ela exagera na quantidade. Faz aí a fornada, Paulo, que a gente sabe que você é quem manja do rolê da culinária.
Deixa comigo.
PS2, sigam o M Pottercast no Instagram, eu quero ganhar esse sorteio logo. Pelo andar da carruagem, amiga, talvez daqui a uns 5 anos a gente faça.
É, mas estamos aí, com 3 livrinhos aqui já nas minhas mãos pra sortear pra vocês.
É, só tá faltando bater a meta lá dos ouvintes.
Pois é.
PS3. Pro Lazarento, que me fez trocar todos os áudios da propaganda do Mundo Potter no Piratas do Livro, saiba que eu te odeio e espere que tu queime nas profundezas do Tártaro. Mona, o Piratas voltou?
A Tiri era a dona do Piratas?
Não, eu não disse isso.
Ela disse isso.
Ela pôs aqui.
O que tá acontecendo?
Não, e o Pirata voltou? Não sabia, Mona.
Também não.
PS4. Obrigada pelos mimos. Ou será que foi quando caiu, ela mudou e aí caiu depois?
Pode ter sido, tô aqui
confirmando. Pode ter sido. PS4. Obrigado pelos mimos do Mundo Potter, aguardando ansiosamente pelos mimos desse novo ano. Oh, obrigado, tio. Eu amei. A tio me mandou vários mimozinhos. Ela mandou adesivinhos, ela mandou... Ai, como é que chama o negócio que a gente coloca entre as páginas do livro? Gente,
marca páginas.
Isso, marca páginas. Eu amei. Eu amei,
amigo,
muito, amigo.
O pirata do livro tá aqui.
Menina, eu não estou recomendando nada que seja fora da lei.
Mas eu não sei se esse Piratas do Livro é o mesmo Piratas do Livro, porque não tem Harry Potter. A última publicação foi de 5 de março de 22.
Então não é não. assustando, não. O ano passado o Piratas estava ativo e caiu.
É, tem algo errado aqui nesse Piratas do Livro.
Algo errado não está certo aí. É. Bom, a gente encerra as corujas por hoje, né? Caso você queira mandar a sua mensagem, pode fazer isso através do nosso Instagram, @mpottercast, ou através do nosso e-mail, mundopottercast@gmail.com. Tio e meu amor, muito obrigado pela sua coruja. Eu amei, amei muito.
Beijo, Terezinha. I love you.
Ouçam o Chalé 3 Podcast, viu? Em todas as plataformas de áudio. Um podcast dedicado a falar sobre as sagas de Percy Jackson. E além, né? Bem.
É, porque a gente vai ter outras, né? Já recebemos um spoiler ali que tem balas na agulha já.
É, menina. Passado. Né? Quem é fã do Chalé vai ficar contente aí com o que vem no futuro. Então vamos começar a falar do capítulo dessa semana, que eu já nem lembro que capítulo que é, Paulo. Você pode reprisar pra mim?
Dermione's Helps.
Qual é o número desse capítulo? 11?
É o 11. Ajudinha de Hermione.
Olha.
Peraí.
O quê?
Vrum.
Ai, Deus. Ai, Paulo. Você pode falar pra gente os acontecimentos do capítulo anterior?
Posso sim. Tal qual o filme A Origem, vimos duas Horcruxes pela mente de alguém.
Como é que é?
Tal qual o filme A Origem, vimos duas Horcruxes pela mente de alguém.
Bacana.
Lembra do filme A Origem?
Nunca vi.
Calma, não. Não é assim.
Como
Cê
assim? Você
nunca viu o filme A Origem?
Não.
Do Leonardo DiCaprio? Que ele vai entrando na mente das pessoas pra resolver problemas e crimes e ter um mundo arquitetônico dos sonhos inteiro maravilhoso?
Não.
Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir o cancelamento do Senhorita nesse momento.
Por quê, mano?
Como que você nunca viu A Origem? Ele é um clássico de todos os filmes possíveis.
Ele não é um clássico.
É um clássico, sim.
Não. Clássico é o Mágico de Oz. Isso aí é um filme do Nolan.
Eu tô chocado.
Eu não vi, mano. Eu não vi. Não dá pra assistir tudo.
Eu
gostaria de ser onipresente, entendeu? Mas não dá, não dá.
Esse filme é maravilhoso.
Tá bom, mas não deu.
Vá assistir.
Você já assistiu todas as recomendações que eu dou?
Claro que não.
Então, você nunca vê nada que eu indico. Nada.
Itamar.
É verdade.
Eu não passei uma madrugada inteira assistindo Heartstopper, Itamar.
É, mas isso aí foi isso aí é...
Eu não passei uma madrugada inteira vendo um monte de coisa que você já indicou, Itamar, pra eu te contar no outro dia cedo, pra falar assim, a culpa é sua que eu não dormi, tem que trabalhar agora cedo porque eu fiquei vendo tal coisa. Itamar.
Já foi assistir Hazbin Hotel?
Itamar.
Já foi assistir Hazbin
Hotel? Claro que não.
Então, mas eu fui assistir One Piece por você.
Mas eu assisti um monte de coisa pra você.
Mas não bate One Piece, que tem 1 bilhão de episódios.
One Piece foi um favor que eu te fiz.
Você está me devendo.
Não tô,
vá não. Assistir Hazbin Hotel.
Não tô devendo, não. Vou assistir, mas não porque eu tô te devendo. É porque eu gostei da história.
Assista Hazbin Hotel. Tem música, você vai gostar.
Tá bom.
Eu mandei um trechinho no WhatsApp de um dos melhores episódios, assim, enfim. Vamos lá, sinopse do episódio dessa semana, que Deus me ajude. O crime contra livros e as confusões mentais que o amor gera. Eu gostei.
É óbvio que você gostou.
Eu gostei.
Que bom.
Você trouxe um trecho do livro dessa semana?
Eu não.
Ah, você fez isso de propósito, né?
Aham.
Ô, Paulo, não faz isso.
É que, na verdade, eu vou contar pra você porque que eu não trouxe exatamente o trecho. Eu posso trazer ele, posso falar dele, mas por que que eu não trouxe? Porque eu deixei na íntegra no meu roteiro, entendeu? Tá. É a parte que o Hagrid... Eu vou só citar rapidamente, mas é a parte que o Hagrid faz birra.
Entendi.
Eu acho bonitinho ele fazendo birra porque ele tá bravo com os
meninos. Eu amo o fecho que o Paulo... Que o Paulo eu amo o fecho que o Harry dá dele.
Sim,
é muito bom.
Sim. Toda aquela cena é muito boa. Por isso que eu não trouxe ela escrita, porque eu deixei ela no meio do roteiro, que vai fazer mais sentido. Mas o meu trecho preferido é esse.
Tá, então eu vou trazer o meu, tá bom?
Por favor.
Então vamos lá, abre aspas. Acho que não temos Dumbledore o tempo todo, replicou Hermione, muito baixinho, olhando para a mesa dos professores, por cima do profeta. Ainda não reparou? Na semana passada, a cadeira dele esteve vazia tantas vezes quanto a de Hagrid. Por que que eu gosto? Porque a gente vem falando muito tempo que o diretor não... Ele não leciona, né? Ele não dá aula pros alunos, ele é apenas diretor. Tudo
ele
bem.
Ele não faz nada, porque ele não leciona, ele não atende, ele não faz nada.
Mas existe um momento em que o diretor está presente para todos os alunos. E é durante o jantar.
Manhã.
Ou é o café da manhã ou é o jantar. É a hora das refeições. Pelo menos uma delas o diretor está junto com os alunos. E isso que mostra um senso de urgência por parte da Hermione. Tipo, de falar assim, olha... Realmente, o Dumbledore está muito ocupado, entendeu? Porque ele não está... não tá comendo com a galera e tal. Então eu curto bastante. Não é lá um grande trecho, né, mano? Até porque não é um grande episódio. Mas grande episódio não, né? O episódio é. Não é um grande capítulo. Mas enfim.
Tá certo. Bom, então a gente inicia com aquele momento maravilhoso que, tal qual, pra provar pra Rony que a Hermione tava certa, porque talvez vocês não se lembrem, mas no começo do semestre, o Rony falou assim, gente... Eu tô de boa esse semestre, tá cheio de hora vaga, eu vou ficar azarando as menininhas por aí. E a Hermione fala, querido, relaxa, você vai ter muita tarefa de casa. E aí as aulas já estão se mostrando que esse caos tá acontecendo, entendeu?
Uhum.
Mesmo que eles tenham tempo livre, mesmo que eles estão de boa, eles estão ali pra praticar, estão ali pra fazer tarefa. E obviamente já estão atrasados com as tarefas. Porque não só o nível das tarefas, mas também os das aulas, estão sendo absurdamente altos. Tão altos que o Harry fala pra gente que ele não tá entendendo piciroca do que tá acontecendo, e que até a Hermione tá tendo que pedir pra McGonagall explicar mais de uma vez o que ela quis dizer com as ações das aulas. A partir de um certo momento, todos os professores decidiram que não é mais pra usar feitiço verbal. Em todas as aulas, seja feitiço, seja transfiguração, continuando em Decate, a ideia é praticar com feitiços não verbais. Graças a isso, a única aula que o Harry tá se sentindo assim, feliz ou entusiasmado de estar é Herbologia, porque embora ele esteja enfrentando os matos absurdamente perigoso, pelo menos eles podem xingar em voz alta se precisar.
Eu amei isso.
Uhum. Eu imagino um tentáculo vindo pra cima das pessoas e elas falam, filha da puta, sai daqui! Filha de um pônei, filha de um pônei, filha de um pônei, pônei. Eu disse pônei desde sempre.
Uhum, uhum.
A aula que o Harry tava indo melhorzinho, gente, no momento, era poções. Tipo, por causa do livro do príncipe, né? E aí a Hermione estava sentindo ultrajada. Porque ela falava que ele devia estar usando as instruções oficiais, que é as instruções do livro de padrão de feitiços. E o Harry tava usando o livro do príncipe, então isso tava deixando ela meio pistolinha.
Com toda essa loucura das aulas e um tanto de falta de coragem dos nossos heróis, fez com que eles tivessem ido conversar com o Hagrid, né? Não tivesse ido conversar com o Hagrid até o momento. Eles perceberam agora, que estavam sentados tomando café da manhã, no sábado, que o amigo não havia frequentado muito o salão principal nessas últimas semanas e decidiram que precisavam falar logo com ele, porque afinal de contas, os nossos heróis não estão nas aulas do Hagrid e a gente sabe que isso... afetou o meio gigante aí, que enfim, a gente já comentou sobre isso. E assim o fariam depois do treino de quadribol. O problema é que o treino, né, ele vai levar aí a manhã toda, já que nunca na história desse país, eu amei que você usou esse país, haviam tantos inscritos para a vaga de jogadores para o time da Grifinória como aconteceu dessa vez. Harry sabia que havia acontecido Harry não sabia o que havia acontecido para o esporte ficar tão popular. Hermione foi quem teve de dizer que popular não era o jogo, era o capitão. Que o Harry estava ainda mais famoso. Por quê? O Ministério agora admitiu que o Harry estava certo. Né? Então trouxe aí o quê? Um pouco de brilho a mais para o nosso pequeno herói, que já era famoso. E a Hermione ainda traz uma outra questão, que é os atributos físicos do nosso pequeno Harry, que agora estava um pouco mais alto. Ele deu uma espichada durante o verão, não só ele, né? O Ron também. E é muito engraçado que depois da aula de poções com Slughorn, a gente vê que todos os nossos personagens estão um pouco mais ciumentos, né? Tipo, tem a parte da Hermione, tem a parte do Harry, tem a parte do Ron. Parece que a poção realmente despertou pra eles um olhar ali
A ficha caiu, né?
A ficha caiu. Então isso é muito interessante de prestar atenção.
Uma outra figurinha que era sempre cativa nas refeições e que por enquanto já tava meio ausente era o tio Dumbi. O Harry percebeu que a última vez que ele viu o diretor foi lá na semana anterior, quando ele teve aquela aula no sábado à noite, sabe? Então, assim, uhum. tem pelo menos uma semana já que o Dumby tá ausente das refeições e muito provavelmente da própria escola. Os meninos decidiram, então deduziram, que o bruxo devia estar fazendo alguma coisa pra ordem. Afinal das contas, as coisas não estavam tão bem assim fora da escola. Na aula de ontem, por exemplo, a Anna Abbott foi chamada pela diretora da escola pra contar que a mãe dela tinha sido encontrada morta. Graças a
isso.
Muito triste. Assim, imagina, você tá na sala de aula estudando, de repente, ah, sua mãe morreu lá, você tem que resolver uns B.O. Surreal.
Assassinada, no caso, né?
É, então. Será que ela lutava contra os comensais ou foi só um amor de graça?
Eu não lembro por que o motivo.
Eu também não. Eu não sei nem se diz o motivo.
Mas é porque, será que ela é... Elas são trouxas? Tem sangue trouxa na família, alguma coisa assim? Eu não lembro por que.
Que eu me lembro, não.
A gente podia ter pesquisado. Mas podia. Enfim, faz parte.
Mas o que eu posso trazer pra vocês é que a Anna Abbott, logo na sequência, vai ser a senhora Longbottom.
Bacana isso aí, bacana.
Fica ali pra vocês, que é a namoradinha do Neville no futuro. Graças a esses acontecimentos, né, essas coisas terríveis que têm acontecido, os pais de diversos alunos estão querendo tirar as crianças da escola. Dentre eles, os pais da gêmea Patil. Então eles acham que eles estariam mais seguros nas casas deles, cuidando deles. E aí o Rony fala, mas como assim? Hogwarts é o lugar mais seguro. A gente tem o Dumbledore. E aí que vem a frase do que o Ita trouxe pra gente, que a Hermione sabiamente fala que o Dumbledore não tá tanto tempo assim, não.
Verdade. O Harry se espanta com o fato da Edwiges, né, que ela vinha ao seu encontro ali no café da manhã com um pacote que parecia pesado. É, seu único correspondente era o Sirius, então ele acha estranho. E esse não pode mandar nada pra ele do mundo inferior, então acho que Hades não aceitaria.
Mas ele poderia usar Hermes.
É, sei lá. Enfim, ele ia chamar o Hermes só pra ele ir até a Floreios e Borrões. Não, foi o Harry mesmo que pediu o livro. Ou foi a McGonagall?
Não, foi o Harry.
É, não lembro. Bom, uma coisa que o Harry diz é o seguinte. Ele esperava que talvez o Lupin assumisse o papel do Sirius em relação a correspondê-lo. Mas, assim, isso não aconteceu. Mas também o Paulo traz uma questão assim. O Harry pediu pro Sirius, pediu pro Lupin fazer isso? Ele verbalizou? Ele contou pro Lupin? Ele falou assim, Lupin, você vai me escrever? Então,
ele não fez esforço nenhum pra que o Lupin soubesse que ele queria isso, sabe? E eu me coloco no lugar do Lupin. Tipo, ah, agora que ele morreu, eu vou começar a me meter no meio aqui, o Harry vai achar que eu tô sendo invasivo, vai achar que eu tô querendo roubar o lugar do padrinho dele, então...
Bom, não, eu acho que o Lupin tava tão preocupado com as outras coisas, ele nunca se correspondeu assim com o Harry, então, tipo, sabe? Ele tá lidando ali com várias outras coisas. É, então. Seja como for, o que tinha no pacote era o quê? Era, na verdade, o livro das aulas de poções, né? O Rony ganha um também, né? Ganha não, né? Ele chega o dele ali, que eu achei interessante que o Harry cita sobre isso, é que custou 9 galeões.
Um livro.
Um livro. É realmente muito caro. É, então, a Hermione fica super feliz, porque assim, pronto, agora o Harry vai poder parar de usar o raio do livro do Príncipe Mestiço, mas, na real, não. O Harry, muito truqueiro, ele faz o quê? Ele troca as capas do livro usando feitiço. Ele usa o Defindo e o Reparo. Achei bem legal ele fazendo isso para trazer uma utilidade aí pros feitiços, pra gente poder visualizá-los eles em usos do cotidiano, por exemplo.
Uhum.
Então ele vai lá, ele troca as capas do livro e ainda mete um assim, ah, o Slughorn não pode reclamar, eu tô dando um livro que custou 9 galeões.
A gente tá falando do quê?
Novinho.
200 e
tantos
reais?
É, por aí. Eu não sei fazer essa conta, não. Volta aí uns episódios atrás que eu ensinei como fazer a conta. Se é que eu ensinei certo, que eu já não lembro mais.
Provavelmente.
É, mano, é que eu de matemática eu sou péssimo, né? Mas eu lembro que eu tive ajuda, a gente viu em algum lugar.
Que mané, é quase 100 reais por um galeão.
Eita, então, tipo, quase, vai passar de 1.000, não vai?
Vai passar de, não, vai dar 900 reais, né? Se é 9 galeões, 100 reais a...
É que eu tinha entendido, você falou que era um pouco mais de 100 reais.
É em torno de 100, tá falando aqui quase 100.
Entendi.
Segundo o povo.
Entendi.
É 97,4 reais, na verdade.
Caro, bem caro.
Pois é. Outra coruja acabou chegando ali, dessa vez pra Hermione, e ela trazia o profeta diário. Não havia nenhuma notícia trágica, mas tinha um recorte que interessou nossos heróis, que era... Alguém foi preso. O Lalau. Lembra do Lalau, o condutor do Noite Buzz Andante?
Lembro.
Ele foi preso por atividades ligadas aos Comensais da Morte. Pelo que se sabe, né? E aí o pessoal fica, mas ele deve ter sido preso enganado, deve estar pela maldição Impérios. E aí a Hermione fala assim, ó, o que tá escrito aqui é que ele foi ouvido em um bar contando sobre os planos secretos dos Comensais. Se ele tivesse realmente enfeitiçado, ele não ia estar contando isso pra todo mundo, né?
Uhum.
E aí a galera fica tipo, tá, mas isso daí é... Isso daí não é? O que que tá acontecendo? Entendeu? Ele tá enfeitiçado? Ele não tá enfeitiçado? E isso fica um grande mistério pro resto da vida, né?
Na verdade, o Harry meio que estabelece, e o texto vai trazer e vai desenvolver aí ao longo, de que o Lalau, na verdade, tá sendo usado como... como um fantoche pelo Ministério. Não é fantoche a palavra certa que eu quero usar.
Não, o que ele tá falando é de bode expiatório.
É, pode ser bode expiatório. Na verdade, ele tá levando a culpa por alguma coisa porque o Ministério quer mostrar serviço. Isso é uma coisa que a Hermione diz. Olha, na verdade, o Ministério quer, precisa colocar uma culpa em alguém, precisa mostrar que prendeu alguém, e essa pessoa é o Lalau.
Beleza.
Mesmo se ele tem ou não alguma coisa a ver com isso. É, enfim. Agora, mas... também, uma coisa que me chama a atenção é o porquê o Lalau estaria num bar falando que é um Comensal da Morte.
Esse é o meu ponto. E esse é o grande mistério que não, tipo, não fica claro no final do livro pra mim. Que não é um grande mistério também, né? Ninguém se preocupa com isso.
É, mas também pro Ministério ter prendido, a essa altura do campeonato, o Lalau e só inventado essa história também...
É. Mas assim, mas lá no futuro a gente vai ver que o Lalau realmente tá como Comensal.
Sim, tudo bem. Mas quando, entendeu? A gente chegar lá no futuro, a gente discute sobre isso.
Não, então, mas o que eu tô querendo dizer é... Será que ele tá aqui já enfeitiçado? Será que ele realmente quis ser um Comensal?
Não
será
sei.
Que ele só tava se gabando?
Ou ele pode ter sido usado também pelo Voldemort ali, pelos Comensais, por uma forma de distração.
Sim.
Pode ser também.
É, tipo, o que eu quero dizer é que isso não é... É uma trama que ela... Uma trama que ela puxou e não desenvolveu bem, tipo assim, não finalizou bem. A gente não sabe qual é o...
É, existem coisas que são boas de ficarem dessa forma.
Uhum.
É, porque ela vai trazer esse sentimento. Porque no momento, o que ela quer reforçar é que não existem provas pro Lalau estar preso. E o Ministério está usando isso de forma que as pessoas entendam que eles estão trabalhando. Ou seja, olha só, já prendemos um deles, quando na verdade não...
Isso aqui, gente.
É, enquanto na verdade não tem prova nenhuma, ou seja, uma pessoa até o momento, né, supostamente inocente aí, sendo presa. Então, é essa a ideia que ela quer passar. Bom, a previsão de Harry se provou certa e o treino foi bem caótico e demorado. Havia muitas pessoas a serem testadas e algumas delas não eram nem da Grifinória. Tem um grupo só de lufanos ali. Eu achei maravilhoso. Vários eram estudantes do primeiro ano, então deu pra descartar praticamente todo mundo, porque ninguém sabia voar.
Posso fazer uma correção?
Pode.
Eu tinha trazido 97,4 reais por galeão, certo?
Certo.
Mas isso era quando o dólar tava custando 3,98.
Okay.
Agora, com a correção do dólar a 4,93, a gente tá falando de R$123,17.
Mais de R$1.000 por um livro.
Então, mais
muito
de R$1.000
caro.
Por um livro.
Tinham pessoas que queriam ser apenas notadas pelo Harry e ficaram ali paradas no meio do campo. Isso deixou tudo um caos. O Harry ficou irritado. Então, pensa assim... Tinha uma galera realmente querendo jogar e que era eletivo pra isso, mas tinha muita gente ali realmente só enxerida, metendo o bedelho. E isso causou uma coisa interessante que tem plateia nesse treino, né? Que é uma coisa que não deveria, porque devia ser uma coisa meio fechada ali pra poder selecionar esses alunos que vão ser os jogadores da Grifinória deste ano. Lembrando que o time inteiro tem que fazer o teste, tá? Mesmo aqueles que já jogaram no ano anterior, pra ter certeza que eles vão permanecer no time. O que eu acho um pouco curioso, porque o capitão anterior não fazia isso, né? Porque quantas vezes você viu o Harry fazendo novamente o seu...
Não, eu acho que... O seu teste, né?
O seu teste.
Mas eu acho que o que aconteceu aqui é que a galera se formou. Então, assim, quem que era do time de quadribol? A Angelina, o Fred, o Jorge, o Harry, o Woody e...
Mas tem um que permaneceu, que é a menina lá que eu esqueci o nome agora. A Katia Bell.
Então era...
Mas a Katia Bell falou, não, você tem que me reescalar de novo. Por quê, então?
É, eu já não sei. Eu acho que
a Gina também jogou no... E a Gina também jogou no ano anterior.
Não, então, mas daí o que aconteceu? O ano anterior a gente teve uma substituição que não era da escalação original. Então entrou os batedores lá, o Pix e o alguma coisa, que eu não vou lembrar, que não passaram agora. E entrou a Gina e o Lino. Mas eles eram meio que substitutos, então eu entendo que fizeram um novo teste porque não tinha o time oficial, precisava montar o time oficial. Agora, por que que a Kate teve que fazer o teste, aí só Deus sabe.
Então, aí a minha ideia é que talvez tenha a ver com o fato de ter trocado de capitão.
Pode ser.
Aí faz mais sentido, tipo, ah, a gente fez uma reescalação porque tem um capitão novo e aí precisou. Porque aí justificaria o fato de a gente não ver o Harry sendo citado que teve que refazer o teste... Todos os outros
faz
anos.
Todo sentido.
Ok. Então...
Porém, ano passado a gente teve uma troca de capitã também e não teve teste.
Então. Ou seja, confuso.
Confusíssimo. Enfim, os testes de artilheiros foram finalmente finalizados. Os selecionados foram Katia Bell, e aí ela volta pro time ali depois de um excelente teste. Uma novata chamada Demelza Hobbs, que era particularmente ágil em se desviar de balaços. E Gino Weasley, que voaram melhor que todos os candidatos e de quebra marcaram 17 golzinhos.
Eu gosto muito que a artilharia tá na mão das garotas, né?
Sim.
E que elas são boas. Eu acho isso muito legal.
Ataca pra todo lado. E já era, né? Porque já era a Kate, já era a Angelina. Eu tô tentando lembrar quem que era o terceiro artilheiro da escalação original do time da Grifinória. Eu não faço a menor ideia.
Não lembro agora. Aí, então, nós temos os testes de batedores, né? Que foram mais conturbados, com os não selecionados protestando mais. Por fim, o Harry conseguir a sua dupla, né? O Jaquito... É assim que fala o nome desse cara?
Jaquito. E é maravilhoso o Jaquito.
Pix, Pax, sei lá.
Eu acho o Jaquito sensacional.
Um terceirenista baixinho, mas de peito largo, que conseguiria fazer um gol do... Conseguiu fazer um galo do tamanho de um ovo na nuca do Harry, batendo um balaço com velocidade. E o Cadu Cott, ou é Coach?
Eu acho que é Coach.
Coach. Que parecia franzino, mas tinha uma boa pontaria. O Harry não ficou 100% satisfeito com esses dois, mas era o melhor que ele tinha. Pelo menos foi a sensação que eu...
Dentro das possibilidades, é isso que tá tendo, entendeu?
É, então, foi
que Deus nos abençoe. Eu entendo assim, que Deus nos abençoe, entendeu?
Uhum.
Alicia Spinett. Então já ficava na mão das meninas. Era a Katia Bell, a Alicia Spinett e a Angelina, que eram artilheiros.
Legal, então a formação permanece.
Isso, mantém as três meninas.
Garotas na artilharia.
Uhum. Pensado estrategicamente pelo Harry, obviamente, os testes de goleiro foram deixados por último. Porque na ideia dele ia ser assim, gente, ó. A galera ia fazendo o teste e aí indo embora. Quando chegasse o teste de goleiro, o Rony não ia ter que enfrentar tanta gente. Mas foi bem o contrário, porque a galera que foi fazendo o teste e não foi passando, foi ficando pra assistir. O povo que foi acordando um pouquinho mais tarde, também desceu pra assistir. Então tava cheio de gente. E aí o Harry começou a ficar meio nervosíssimo. Os testes para goleiros envolveram vários candidatos muito ruins, mas tinham dois muito bons. Um deles era Cormac McLaggen, que era ali um dos preferidinhos do Slogan, e aí ele vem dando uma conversada com o Harry, um chameio com o Harry, do tipo, a gente é preferidinho, a gente tem traços especiais.
É, porque eles se conheceram no clube do Slug, É bom ressaltar. Uma coisa interessante também de marcar é que na arquibancada ele e Hermione acabam sentando próximos ali. Isso vai ser importante para mais pra frente.
E aí, o Comarco, ele defende o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto gol maravilhosamente bem. Mas, no quinto gol, ele vai pro lado errado. Ele erra feio. O gol veio pela direita, ele mirou pra esquerda. Assim, ele ficou...
Ele se confundiu ali na hora.
Né? É, ele ficou um tanto quanto confuso. E a vaga ficou com o nosso Ruivinho, tá? O Comarco não ficou nada feliz com isso. Ele fica meio bravo, ele pede ali uma revanche, mas ema, né? Cada um com seus problemas.
Quantos gols o Rony pegou?
Cinco.
5? Ok. Uhum. É preciso que se diga que Lila Brau estava muito felizinha torcendo por Romney. E não passou despercebido pelo nosso roteirista hoje, não é mesmo?
Não.
O nosso Ruivinho de Marte estava todo eriçado com essa torcida. Por que de Marte?
Você não sabe a Ruivinha de Marte?
Não, o que é
depois
isso?
Depois você pesquisa a Ruivinha de Marte pra você ver.
Tá bom. Porém, foi Hermione quem veio correndo encontrar os seus amigos, desejando os parabéns para o Ron. Os três juntos desceram, então, para a cabana do Hagrid, porque, afinal de contas, eles não podiam perder mais tempo, porque o Harry ainda tem, gente, uma detenção hoje, tá?
Pois é.
E aí o Ron vai narrando todas as aventuras, todas as defesas que ele fez, como se eles não tivessem assistido tudo. E
como Hermione sempre.
E a Hermione fica vermelhíssima quando diz que o Cármaco, né, parecia meio confuso, assim, durante a partida ali. O finalzinho da partida, né? De testes de quadribol.
Pois é. Quem recebe os nossos heróis lá na cabana foi o Bicuço, né? Aquele hipogrifinho, que se vocês não se lembram dele, ele tá no terceiro livro. E ele tá ali no jardim, o Harry se adianta, né, pra cumprimentar, a Hermione fala, meu Deus, ele ainda dá medo. E, cara, ela andou em cima dele e continua com medo. O problema da Hermione, eu tenho certeza, é só voar. Ela odeia voar. Então, qualquer coisa...
Ela não gosta.
Não, ela não gosta. Qualquer coisa que voa, deixa ela meio nervosinha.
Uhum.
E aí, o Harry adianta, né, faz a reverência, e o Hagrid aparece, brabíssimo, assim, sai de trás de uma moita. E falou, galera, ele vai comer sua mão. Aí, quando ele vê que é os meninos, ele fica mais brabo ainda. Vira as costas, faz birra, bate a porta deixando os meninos pra fora e ele fica dentro da casa, entendeu? E aí a Hermione fica, ai meu Deus, e agora? O que vamos fazer? E aí o Harry fala, relaxa, toca pro pai e descansa, deixa que eu resolvo isso.
Nossa, a Hermione se tremendo toda, pavorosíssima, eu não consegui entender direito porque dessa reação aqui no
texto. Eu também não. Também
achei meio exagerado, sabe? Hermione porque ela sabe que o Hagrid não faria nada com ele, sabe?
Hermione então... tá esquisita desde o momento que ela decidiu ir assistir o treino de quadribol, entendeu?
Verdade.
Não é uma coisa que ela faria.
É, mas é que ela não tá bem hoje. Não, ela faria sim. Ela já assistiu o treino várias vezes, já. Ela sempre tá ali apoiando os meninos. Não é
não,
a primeira
ela assistiu
vez.
Assistiu o jogo várias vezes, mas o treino
ela
nunca
já foi.
Antes na história desse país tinha citado. O
Rony
já assistiu
já
o treino, mas a Hermione não.
Quando o próprio Rony foi fazer o teste a primeira vez pra goleiro, ela tava lá. Ela vai sim, ela apoia os meninos. Não é que ela gosta, ela vai pra apoiar os amigos.
Não sei, mas tudo bem.
Você trouxe um trecho agora, que é o seu favorito.
Um trecho. Abre aspas. Hagrid, abre! Queremos falar com você. Não houve resposta de dentro da casa. Se você não abrir a porta, vamos arrombar! Ameaçou o Harry puxando a varinha.
Harry!
Ah,
exclamou Hermione chocada. Não era pra mim ir?
Era.
Tem certeza?
Absoluta.
Agora eu não vou mais, eu vou deixar você ir.
Vai sim.
Dá o seu sangue. Não,
não,
não
vai, por
não,
favor.
Não, Mona, vai lá.
Vai.
Não, não precisa não, vai lá.
Eu vou ficar em silêncio até você ir.
Harry! Exclamou Hermione chocada. Não é possível!
É sim! Retrucou Harry. Cheguem pra trás! Mas antes que pudesse continuar a falar, a porta se escancarou e Hagrid surgiu com um ar agressivo e, apesar do avental florido, decididamente assustador.
Sou um professor, urrou para Harry. Um professor, Potter! Como se atreve a ameaçar arrombar a minha porta?
Peço desculpas, senhor. Disse Harry, sublinhando a última palavra enquanto guardava a varinha no bolso interno das vestes. Hagrid pareceu confuso.
Desde quando me chama de senhor?
Desde quando me chama de Potter?
Ah, muito esperto, rosnou Hagrid. Muito engraçado. Ganhou, não é? Muito bem. Então entre, seus ingratinhos. Eu amo os ingratinhos.
Essa frase é muito boa. Eu dou risada o tempo inteiro. Resmungando sombriamente, ele recuou para deixá-los passar. Hermione entrou depressa atrás de Harry, muito assustada.
Nossa. Tá bom, mano.
Mas a melhor parte é o Hagrid brabíssimo com o avental florido.
Uhum.
Eu não dou conta.
É maravilhoso. O Hagrid não dera muita atenção aos garotos de início, né? Ficou focado ali no seu chá, em resmungar com os garotos, em descascar suas batatas. Hermione tentaria dizer que sentira saudades, mas que o meio gigante não dera muita moral, assim, no início. Somente quando Rony avistou um enorme balde de vermes é que quis saber o que era aquilo. E no que se transformariam, né? Tipo, tá, isso tá desse. Se os vermes estão gigantes agora, imagino quando eles crescerem.
Pois é.
Foi aí que o amigo abriu o jogo, né? Aragog, seu filho, vou chamar de filho, porque ele trata como filho.
Pai de pet.
Pai de pet, né? Está muito doente. Já não comia há um bom tempo, e aqueles vermes eram para alimentá-lo. Hagrid caíra no choro, e Hermione tentou consolá-lo, perguntando se havia alguma coisa que eles poderiam fazer. E o bruxo disse que não tinha, para alívio de Ron e de Harry.
De todo mundo, né?
O Harry ainda fica contente porque a frase da Hermione meio que soa pro Harry e pro Ron. Porque por mais que eles não tenham dito nada, o Hagrid entende que eles também se ofereceram de alguma forma pra ajudar e tal.
Uhum.
E isso é suficiente pra amolecer o coração peludo do nosso gigante.
Pois
a oferta do amigo então o acalmou e depois disso ele voltou a tratá-los como sempre fora, até... A Hermione então dá a desculpa, né, de que seria muito difícil conseguir conciliar, né, a aula do Hagrid junto com as demais que eles já têm no currículo, foi por isso que eles não escolheram a matéria dele. Aí ele fala que sempre soube disso, mas que acreditava que eles iam pedir um vira-tempo para poder participar da aula dele. Aí a Hermione vira e fala assim, então, Mona, a gente destruiu todos os vira-tempos no ano passado lá no Ministério, né?
Que peninha.
Que pena, então não dava pra solicitar. E aí o Hagrid acaba entendendo a situação e ele perdoa os nossos heróis. Tudo que eles precisavam fazer é ter ido fazer essa visita antes, que já tinha resolvido essa situação, entendeu?
Bom, no caminho de volta pra Hogwarts, então, os ânimos estavam mais tranquilos, a galera tava mais de boa. Tão tranquilo que quando tava chegando no castelo, o Comarco tentou entrar, bateu ali na parede, depois ele ficou meio confuso e entrou. O Ron entrou atrás do Comarco e o Harry disse assim, Hermione, vem cá um pouquinho, deixa eu falar uma coisa. Se alguém me dissesse, eu falaria que o Comarco parece um pouco enfeitiçado, um pouco confuso. Você não confundiu, e você tava muito na frente dele. Você não confundiu ele, não? E a Hermione fica vermelha de começo, fica meio tipo, ai meu Deus. Mas ela também não baixa a bola, não. Ela não entrega o jogo, não. Ela fala assim, você não ia querer ele no seu time. Eu ouvi ele falando mal do Rony da Gina, e você não ia querer ele. Então eu fiz mesmo, entendeu?
É, ela entrega no final do jogo, né? Ela fala assim, não. Então... E aí o Harry fica tipo, você cometeu uma irregularidade, Hermione? Você, Mona, você fez isso? E ela é.
Foi
fiz,
isso,
né? Por amor a gente faz as coisas, não tem
que. Ela não admite que o amor levou ela a essa loucura, mas ela, não, eu tô defendendo os seus interesses, Harry.
E o Harry nem perguntou nesse sentido, né?
Não, eu entendi.
Mas
não.
A gente acabou esquecendo de falar que o Comarco é um escroto.
Uhum.
Porque assim, a gente acabou pulando essa parte, mas eu vou trazer ela aqui agora, porque quando ele é recusado pelo Harry... Ele vai lá bater boca com o Harry, vai lá peitar. E o Comarco é grande, tá? Ele é grandão.
Forte,
tanto em altura quanto bonito. Em largura. Então ele chega lá peitando o Harry, falando que ele quer fazer...
Quer fazer
o teste de novo. Aí ele mete um que a Gina ajudou o Ron. É porque quando o Ron vai fazer o teste dele, a Gina é uma das que fica
atirando
pro gol. E aí o Harry fala assim, besteira. Pois o gol que o Rony quase perdeu foi justamente o que a Gina lançou e tal. E o Comarco vai lá peitar o Harry, entendeu? Todo pra cima. E a gente vai ver que o Comarco é um... Olha, é um escroto. Bem escroto. E o fato de ele estar falando mal da Gina e do Rony também, eu acho interessante a Hermione fazer a defesa ali e tal, deles dois. Enfim. Mas acho interessante também que ela não cita exatamente o que ele disse.
Sim.
Né? Mas deve ter sido uma escrotidão, pelo que a gente viu aí. Durante o jantar, né, o Harry já sabe que vai perder o jantar, ele tá super preocupado com isso, porque ele tá com fome. Lá na cabana ele já tava com fome, né, tentando comer a comidinha do Hagrid, mas é meio puxado ali, porque o Hagrid não sabe cozinhar. E ele é interrompido pelo Slughorn, que quer conversar, né? É triste porque o Slughorn, ele meio que ignora o Rond ali, porque ele podia só pelo menos ter cumprimentado, né? Meio escroto vai, da né? parte dele, né? E aí o Rond fica puto com isso. O professor, na verdade, tinha um convite pra fazer pro Harry, né? Um jantar no seu gabinete, com mais alguns astros em ascensão. E acho engraçado isso aí. O convite, né, estendia-se a Hermione, porém o professor, como eu disse, né, ignorou ali o Ron. Coitado, muito triste isso. Mais triste ainda é você lembrar que o Sr. Weasley passou pela mesma coisa,
uhum.
e é uma coisa de pai e filho. O Harry diz que não pode ir porque ele vai estar na detenção com o Snape, e o professor, então, muito confiante, diz que vai conversar ali com o Snape e vai pedir para ele liberar o garoto. O Ron fica resmungando, indignado porque não foi convidado para a festa, e o Harry totalmente descrente porque ele sabe que o Snape não vai liberá-lo.
Quando eles chegam então na sala comunal, ali já tá meio cheio, eles pegam um lugar para sentar. Desse lugar, a Hermione pega uma versão vespertina do Profeta Diário. Eu nem sabia que tinha tanta notícia assim para sair duas edições do Profeta no mesmo dia. Pela primeira vez na vida isso aconteceu, pelo menos a gente viu o que aconteceu. E aí ela vê que não tem nada de novo ali, tá? Simplesmente tem muita notícia repetida, mas tinha uma informação nova, que era Arthur Weasley, o pai do Rony, tinha feito uma nova batida na casa dos Malfoy, mas não encontrou nada, entendeu? Ele foi lá, fez, não sei o quê, e aí o Harry fala, ah, ele foi por minha causa, foi eu que falei, dei a pista lá, falei com ele no final. E aí essa informação, ela recomeça, então, aquela velha discussão sobre o objeto quebrado e o objeto que ele comprou, Draco no caso, né? É, ah, e ele tá armando alguma coisa, ele é um comensal da morte, então...
Mas nesses pontos aí que ela traz informações, não é que elas são importantes, mas, por exemplo, a gente, agora que a gente já leu e já sabe, a gente consegue ver que se trata de um objeto, não que o Draco está levando, e sim que já está dentro do castelo.
Sim.
Mas ele serve como umas pistas aí pra você tentar desvendar o enigma, né?
É, inclusive é o que acontece, né? O Harry fala assim, ah, eu acho que o Draco já devia ter trazido então esse objeto pra Hogwarts. E a Hermione fala, não, não tem como, porque todo mundo foi revistado. E o Harry fala, a gente foi, porque o Harry chegou depois, né? Então ele não foi revistado, mas a gente descobre que todos os outros passaram por, acredito eu, honestímetros durante a entrada de Hogwarts nesse momento.
É, pelo Filch.
Pelo Filch. E aí a gente sabe, e isso vem falado, que até o Filch confiscou uma cabeça mumificada do Crabbe. O que uma cabeça mumificada faz?
Não sei. A mão da Glória, a gente sabe, né?
Pois
é. Teve um TED Talk só pra ela.
Exato. E aí a gente descobre que o correio também tá sendo vistoriado. Porque o Harry fala assim, ah, então alguém mandou pra ele por correio. Aí a Hermione fala, não, não, querido, o correio tá tendo o mesmo rigor.
Exato. E aí o Harry não
tem
tece
como argumentar.
Não tem como argumentar. E ficou assistindo a Gina brincar com seu mini puff, o Arnaldo, até que a Demoiselle lhe traz um recado interessante.
É Demelza, tá?
Demelza, tá bom. Eu falei o quê?
Demoiselle.
E é o quê?
Demelza.
E eu falei como?
Demoiselle. E eu posso ficar o dia inteiro fazendo isso?
Não, não, não. Eu só queria reforçar mesmo. Mas é... Como o nome dela mesmo?
Demelza.
Demelza. Ok. Então abre aspas aí, pessoal. Harry! Chamou a nova artilheira. Demoiselle. Robbins. Aparecendo, de repente, ao seu lado. Tem um recado pra você.
Do professor Slughorn? Perguntou Harry, esticando e esperançoso.
Não, do professor Snape. Harry desapontou-se. Ele mandou dizer pra você ir ao escritório dele às 8h30 para cumprir sua detenção. Ah, não interessa quantos convites para festas você tenha recebido. Ele quer que você saiba que vai separar vermes bons... Perdão. Ele quer que você saiba que você vai separar vermes bons dos podres para serem usados nas aulas de poções. E diz também que não precisa levar luvas de proteção.
Certo, disse Harry chateado. Muito obrigado, Demelza.
Eu acho que eu falei o nome dela errado de novo, né?
Falou. Achei que fosse de propósito.
E foi mesmo.
Eu imaginei.
E assim, gente, a gente chega ao final do capítulo. E aí, gostou do capítulo?
Ah, é legalzinho.
É legalzinho.
É pior do que eu lembrava que ele seria.
Jura? Eu achei que ele é melhor do que eu lembrava. de que ele seria.
Olha, é que tem pouco quadribol, daí eu fiquei decepcionado.
Ah, bacana, bacana, mano, bacana. Bom, então a gente se vê no próximo capítulo, né? Semana que vem. O capítulo de número 12, Pratas e Opalas, no nosso episódio número 153. O que esperar deste capítulo, Paulo?
Muito ouro. Oxalá.
Mas ele falou prata, não ouro.
Ah, muita riqueza, então.
Isso aí. Riquezas. É você que vai escrever o próximo roteiro, né?
Não.
É, então semana que vem, gente, sou eu aí. Boa sorte pra nós. Um grande beijo e abraço e tchau.
Falou, galera.